Este artigo será estudado na semana de 20 a 26 de fevereiro. Estudo 52. Ajude outros a perseverar em tempos difíceis. Texto temático. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Provérbios 3, 27. Cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. O que vamos ver? Muitas vezes Jeová usa seus servos para ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis. E ele pode usar você para ser uma fonte de encorajamento para os irmãos. Vamos ver que coisas podemos fazer quando outros precisam de ajuda. Parágrafo 1. Como Jeová muitas vezes responde às orações de seus servos? Você sabia que Jeová pode te usar para responder à oração de alguém? Não importa se você é ancião, servo ministerial, pioneiro, publicador, se é jovem, idoso, irmão ou irmã. Quando alguém que ama Jeová pede a ajuda dele, nosso Deus usa os anciãos e outros servos fiéis para se tornarem uma fonte de grande consolo. Colossenses 4:11. Sem dúvida, é um privilégio muito grande servir a Jeová e aos irmãos dessa maneira. Podemos ajudar e encorajar nossos irmãos quando houver um surto de doença, um desastre ou perseguição. Ajude outros quando houver um surto de doença. Parágrafo 2. Por que pode ser um desafio ajudar outros durante um surto de uma doença? Pode ser difícil ajudar outros durante um surto de uma doença. Por exemplo, pode ser que você queira visitar os amigos, mas não seja seguro fazer isso. Talvez você tenha vontade de convidar alguém que esteja passando por um problema financeiro para tomar uma refeição com sua família. Ou você queira ajudar outros, mas alguém de sua própria família esteja doente. Mesmo assim, nós queremos ajudar nossos irmãos, e Jeová fica muito feliz quando fazemos o possível para isso. Então, como cada um de nós pode ajudar? Parágrafo 3. O que podemos aprender com o exemplo dos anciãos da congregação de Daisy? O que os anciãos podem fazer? Se você é ancião, faça um esforço para conhecer bem os irmãos da congregação. Jeremias 23:4 diz: E vou colocar sobre elas pastores que realmente as pastorearão. Elas não terão mais medo, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz Jeová. Daisy, uma irmã citada no estudo anterior, disse: Os anciãos do meu grupo de serviço de campo sempre saíam comigo e com outros irmãos na pregação, e também passavam tempo com a gente em outras ocasiões. Dessa forma, foi mais fácil para os anciãos ajudarem Daisy durante a pandemia e quando alguns parentes dela morreram por causa da Covid-19. Parágrafo 4. Por que os anciãos conseguiram ajudar Daisy e o que todos os anciãos podem aprender com isso? Veja o que Daisy também comentou. Como eu já vi os anciãos como amigos, foi muito mais fácil contar para eles as minhas preocupações e como eu estava me sentindo. Qual é a lição? Se você é ancião, pastoreie os irmãos antes de surgir uma situação difícil. Seja amigo deles. E se houver um surto de uma doença e você não conseguir visitar os irmãos pessoalmente, mantenha contato de outras maneiras. Daisy continuou dizendo: Algumas vezes, no mesmo dia, vários anciãos telefonavam ou enviavam mensagens para mim. Os textos que eles leram tocaram meu coração, mesmo eu já sabendo esses textos de cor. Parágrafo 5. Como os anciãos podem descobrir o que os irmãos estão precisando e como podem ser de ajuda? Uma das maneiras de descobrir o que os irmãos estão precisando é fazendo perguntas, mas sem invadir a privacidade deles. Será que eles têm alimento suficiente? Remédios e outras coisas necessárias? Existe o risco de perderem um emprego ou não terem onde morar? Será que precisam de ajuda para conseguir algum auxílio do governo? Daisy recebeu ajuda material dos irmãos. mas o que mais a ajudou a passar pelos momentos difíceis foi o apoio espiritual e emocional que recebeu dos anciãos. Ela disse: "Os anciãos oravam comigo. Eu não me lembro exatamente o que eles disseram, mas eu lembro de como me senti. Era como se Jeová estivesse dizendo para mim: você não está sozinha." Parágrafo 6. Como todos nós podemos ajudar os irmãos da congregação? O que todos nós podemos fazer? É verdade que os anciãos devem cuidar dos irmãos da congregação, mas Jeová quer que todos nós ajudemos e encorajemos uns aos outros. Mesmo que façamos algo pequeno para ajudar alguém doente, isso pode encorajá-lo muito. Por exemplo, uma criança pode enviar um cartão ou fazer um desenho para animar um irmão. Um jovem pode fazer compras ou qualquer outra coisa para ajudar alguém da congregação que esteja precisando. Outros podem preparar uma refeição para quem está doente e entregar em sua casa. Mas é claro que, durante um surto de doença, todos na congregação precisam de encorajamento. Que tal ficarmos mais um pouco depois das reuniões para conversar com os irmãos, seja pessoalmente ou pela internet? Além disso, é bom lembrar que os anciãos também precisam ser encorajados. Em tempos difíceis, eles ficam mais ocupados do que nunca, e alguns irmãos enviam um cartão de agradecimento para eles. Realmente, é muito bom quando continuamos a encorajar e a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. A legenda das imagens relacionadas com o parágrafo 6 diz: "Um irmão que dirige uma parte na reunião fica feliz de ouvir os comentários dos irmãos, incluindo o de um idoso doente que está participando por videoconferência." Ajude outros quando acontecer um desastre. Parágrafo 7. Como um desastre pode afetar a vida de alguém? Um desastre pode mudar a vida de uma pessoa num piscar de olhos. Alguns podem perder seus bens, sua casa e até alguém que amam. Infelizmente, tragédias assim acontecem com nossos irmãos. Então, o que podemos fazer para ajudar? Parágrafo 8. Como os anciãos e os chefes de família podem se preparar para um desastre? O que os anciãos podem fazer? Anciãos, ajudem os irmãos a se preparar antes de um desastre acontecer. Garantam que todos na congregação saibam o que fazer para ficar seguros e como entrar em contato com vocês. Margaret, citada no estudo anterior, disse: "Em uma reunião na parte de necessidades locais, os anciãos avisaram que ainda havia o risco de incêndios florestais na nossa região. Eles disseram que, caso as autoridades nos mandassem sair de casa ou a situação se tornasse perigosa, deveríamos sair imediatamente." Margaret reconheceu que essas informações vieram na hora certa, porque 5 semanas depois começou um grande incêndio. Se você for chefe de família, aproveite a adoração em família para considerar o que cada um de sua casa pode fazer nessas situações. Se vocês estiverem preparados, vai ser mais fácil manter a calma durante um desastre. Parágrafo 9. Como os anciãos podem se organizar antes e depois de um desastre? Se você é um superintendente de grupo, tenha sempre uma lista atualizada com os contatos dos irmãos do seu grupo. Não espere que uma tragédia aconteça para fazer isso. Se um desastre acontecer, entre em contato com todos os publicadores para descobrir o que eles precisam. Daí encaminhe essas informações sem demora para o coordenador do corpo de anciãos, que vai entrar em contato com o superintendente de circuito. É esse trabalho em equipe que pode fazer a diferença. Depois do incêndio, o superintendente de circuito de Margaret ficou acordado por 36 horas. Ele precisou organizar o trabalho dos anciãos, que estavam entrando em contato com 450 irmãos que tiveram que deixar suas casas e precisavam de ajuda. Assim, todos os irmãos tiveram onde ficar. Parágrafo 10. Por que cuidar dos irmãos é algo tão importante para os anciãos? Dar ajuda espiritual e emocional faz parte do trabalho dos anciãos. Quando acontece um desastre, a primeira coisa que eles fazem é verificar se os irmãos estão seguros, têm alimento, roupa e abrigo. Mas depois disso, nos meses à frente, os irmãos vão precisar de ajuda emocional e espiritual. João 21,15 diz: quando terminaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele lhe respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Ele lhe disse: alimente os meus cordeiros. Harold, um irmão que serve em uma comissão de filial e conhece muitos irmãos que passaram por um desastre, diz: leva tempo para se recuperar. Aos poucos, eles vão retomando a vida. Mas a saudade de alguém que morreu, um objeto de família que foi perdido, ou o trauma de ter quase morrido, são sentimentos e lembranças que persistem. São essas coisas que podem fazer a dor ressurgir. Mas isso não é falta de fé, é simplesmente uma reação natural. Parágrafo 11. De que ajudas uma família precisa depois que passa por um desastre? Anciãos, sigam o conselho de Romanos 12,15. Chorem com os que choram. Consolem os irmãos que passaram por uma situação trágica e os lembrem de que são muito amados por Jeová e pelos irmãos. É preciso também ajudar as famílias a continuar com sua rotina espiritual, o que inclui oração, estudo, ir às reuniões e pregar. Além disso, incentivem os pais a consolar os filhos. E pais, ajudem seus filhos a se concentrarem naquilo que não pode ser perdido num desastre. Lembrem aos seus filhos que Jeová sempre vai ser amigo deles e que nunca vai abandoná-los. Não se esqueçam de lembrá-los que eles sempre podem contar com a ajuda de uma família mundial de irmãos que farão de tudo para ajudá-los. Parágrafo 12. O que podemos fazer para ajudar em um desastre? O que todos nós podemos fazer? Se acontecer um desastre perto de onde você mora, pergunte para os anciãos como você pode ajudar. Talvez você possa oferecer hospedagem para aqueles que tiveram que sair de suas casas ou para os voluntários da construção. Você também pode distribuir alimentos e outras coisas necessárias para os publicadores que precisam. Mas como podemos ajudar se um desastre acontecer longe de onde moramos? Orando por aqueles que foram afetados. Além disso, podemos apoiar a ajuda humanitária fazendo donativos para a obra mundial. E se você tiver condições de viajar para ajudar em um local onde ocorreu um desastre, converse com os anciãos. Se for convidado para ajudar, você provavelmente vai receber treinamento para fazer isso da melhor maneira possível. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 12. Um casal traz comida para uma família que passou por um desastre e está num abrigo temporário. A legenda da imagem diz: se um desastre acontecer perto de onde você mora, você poderia se colocar à disposição para ajudar? Ajude os irmãos durante perseguição. Parágrafo 13. Que desafios os irmãos enfrentam onde nossa obra é proibida? Em lugares onde nossa obra é proibida, a vida para os irmãos pode ficar ainda mais difícil. Eles passam por problemas econômicos, doenças e a morte de alguém amado, e ainda precisam enfrentar a perseguição. Além disso, pode ser que os anciãos não consigam visitar os irmãos e seja mais difícil entrar em contato com eles para dar encorajamento. Foi isso que aconteceu com Andrei, mencionado no estudo anterior. Uma irmã de seu grupo estava com sérios problemas financeiros e, para piorar, ela teve um acidente de carro. Ela precisou passar por várias cirurgias e não podia trabalhar. Apesar da perseguição e da pandemia, Jeová estava vendo a situação da irmã e motivou os irmãos a fazer tudo o que podiam para ajudá-la. Parágrafo 14. Que exemplo os anciãos podem dar para os irmãos da congregação? O que os anciãos podem fazer? Andrei orou e fez o que estava ao seu alcance. Como Jeová respondeu às orações de Andrei? Ele usou vários irmãos da congregação que tinham mais condições de ajudar aquela irmã. Alguns a levavam para as consultas médicas e outros deram dinheiro para ajudá-la. Jeová motivou esses irmãos a fazer o que podiam e ele abençoou a união e a coragem deles. Anciãos, se a obra onde você mora está proibida, delegue responsabilidades. E o mais importante, confie em Jeová. Ele vai ajudar você a cuidar dos irmãos. Parágrafo 15. Como podemos manter a união quando nossa obra está proibida? O que todos nós podemos fazer? Durante a perseguição, talvez tenhamos que nos reunir em grupos menores. Por isso, mais do que nunca, é importante manter a paz com os irmãos. Nossa luta é contra Satanás, não contra os irmãos. Não espere perfeição dos outros. Se tiver algum problema com alguém, resolva logo as diferenças. Tome a iniciativa em ajudar outros. A ajuda que os irmãos deram para aquela irmã teve um impacto muito positivo no grupo de campo a que ela pertencia. Todos ficaram ainda mais unidos, como uma família. Parágrafo 16. De acordo com Colossenses 4, 3 e 18, como podemos ajudar os irmãos que sofrem perseguição? Muitos dos nossos irmãos e irmãs servem a Jeová apesar de perseguição do governo. Alguns chegam a ser presos por causa de sua fé. Mas como podemos ajudar? Podemos orar por eles, por suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudar esses irmãos em sentido espiritual, físico e jurídico. Colossenses 4:3 diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a palavra, a fim de que possamos declarar o segredo sagrado a respeito do Cristo, pelo qual estou preso em correntes. O versículo 18 diz: aqui está a minha saudação, a de Paulo, pela minha própria mão. Continuem a se lembrar das correntes que me prendem. Que a bondade imerecida esteja com vocês. Nunca se esqueça de que suas orações podem fazer a diferença para esses irmãos. A nota diz: nem Betel, nem a sede mundial encaminham cartas enviadas por publicadores para irmãos e irmãs que estão presos. Fim da nota. Parágrafo 17. Como você pode se preparar desde já para a perseguição? Desde já, você e sua família podem se preparar para a perseguição. Não tente ficar imaginando todas as coisas ruins que podem acontecer. Em vez disso, fortaleça sua amizade com Jeová e ajude seus filhos a fazer o mesmo. Quando ficar ansioso, abra o coração a Jeová. Em família, conversem sobre os muitos motivos que vocês têm para confiar em Jeová. Assim como acontece em um desastre, sua confiança em Jeová e sua boa preparação vão dar a seus filhos coragem e paz. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 17 diz: como, desde já, você pode preparar sua família para a perseguição? Parágrafo 18. O que podemos esperar para o futuro? A paz de Deus nos faz sentir seguros e protegidos. É por meio dessa paz que Jeová acalma nosso coração, mesmo que enfrentemos doenças, desastres ou perseguição. Ele usa os anciãos, que trabalham muito para nos pastorear. E Ele também dá a todos nós o privilégio de ajudarmos uns aos outros. A paz que sentimos hoje vai nos ajudar a enfrentar dificuldades ainda maiores, o que inclui a grande tribulação. Quando isso acontecer, vamos precisar manter nossa paz e ajudar outros a fazer o mesmo. Mas, depois da grande tribulação, todas as dificuldades serão coisas do passado, porque vamos ter aquilo que Jeová sempre quis para nós: paz perfeita e eterna. Como você pode ajudar outros a sentir paz, apesar de surtos de doenças, desastres, perseguição? Cântico 109. Mostre amor de coração. Fim do artigo.